E hoje a temática é a gestão de empresas, prepara a sua empresa para o futuro. Tenho falado de liderança, tenho falado muito de gestão do tempo e hoje voltei aqui ao tema da gestão de empresas, porque acho que é sempre um tema, obviamente, que está na minha agenda do dia, porque todos os dias falo com muitos empresários e apoios na gestão da sua empresa. E estamos a chegar ao final do ano e é muito importante que vocês também comecem a pensar um bocadinho na gestão da vossa empresa. E hoje o tema é prepara a sua empresa para o futuro, porque efetivamente estamos a começar a preparar o plano para 2021 e quando pensamos em 2021 temos que pensar primeiro, pelo menos na minha ótica, no mais longo prazo. E é sobre isso que vou falar hoje aqui um bocadinho convosco e, portanto, fiquem até ao final, porque certamente que algumas das ideias que eu tenho para vos passar hoje podem ser muito úteis para os próximos tempos. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Aurélia Lima, eu sou coach empresarial, sou responsável pela área de coaching do escritório de Paulo de Vilhena. E ao longo dos últimos anos tenho acompanhado vários empresários semanalmente no crescimento das suas empresas, na aceleração dos resultados, mas também mantendo realmente aqui o equilíbrio nas vidas destes empresários, mantendo aqui o tal equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Isto não quer dizer trabalhar X horas aqui, Y horas ali, quero sim estar satisfeito num todo, que é aquilo que é mais importante e aquilo que efetivamente pode fazer a diferença na vida de cada um de nós. E então pergunto aqui hoje: será que têm as vossas empresas preparadas para o futuro? Na verdade, conheço poucos empresários que tenham realmente as empresas bem preparadas, que tenham um futuro bem definido, que saibam exatamente para onde vão e como podem lá chegar. Fala-se muito neste mundo empresarial da questão da gestão estratégica, mas aquilo que eu mais vejo na prática é realmente uma gestão muito tática, totalmente focada no dia a dia, totalmente focada na resolução de todos os problemas que apareçam ou que aparecem no dia a dia. E por isso, eu levanto sempre esta questão, que é: será que as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia nos levam para o futuro que nós desejamos? Será que nós sabemos o que é esse futuro? Na maior parte dos casos, os empresários não sabem. E quando eu começo a pensar nisso, lembro-me sempre da experiência do Machinelo. Não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que até já falei sobre essa experiência aqui. Mas nos anos 60, se não estou em erro, um professor de Stanford fez um teste que ficou efetivamente conhecido como a experiência do Machinelo. E nesta experiência ele pretendia testar aquilo que poderia ser uma característica importante para o sucesso na saúde e no trabalho e na vida em geral do ser humano. Por isso, então, colocou crianças individualmente, portanto, uma de cada vez, e fez a experiência com mais de uma centena de crianças e colocou-as numa sala. Eram crianças entre os 4 e os 5 anos. Colocou a criança fechada numa sala e em frente a cada criança colocou um marshmallow. Para quem não sabe, é tipo uma goma, uma coisa que eu não acho grande graça, mas que as crianças tendem a gostar bastante. E o marshmallow é assim uma coisa meio esponjosa, mas normalmente muito colorida, portanto que chama muito a atenção da criança e eles normalmente gostam. Entrava uma pessoa com a criança e era dita à criança de uma forma muito clara, muito objetiva, que se ela que a experiência ia durar 15 minutos, ela ia ficar naquela sala durante 15 minutos, ia ficar com o marshmallow à frente. Se ela, durante aqueles 15 minutos, comesse o marshmallow, saía e estava tudo bem. Se ela, durante aqueles 15 minutos, tivesse um marshmallow à frente e não o comesse, quando saísse, tinha aquele marshmallow, e outro de recompensa. Ou seja, tinha que aguentar 15 minutos, e o prémio seria redobrado. E o resultado foi, muito difícil de acreditar do ponto de vista racional, não é? Nós olhamos hoje, racionalmente e dizemos: não, isto é, não pode ser verdade. Mas a experiência foi feita e os resultados podem-no comprovar. A maioria das crianças efetivamente comeu, o marshmallow assim que o observador saiu da sala, assim que ele virou as costas e foi à vida dele. A maioria das crianças comeu, o marshmallow. Outros ainda conseguiram aguentar alguns minutos. Aliás, não sei se já viram imagens, mas é engraçado que a criança fecha os olhos e contorce e vira-se. Uma tentativa de defesa, à tentação que está ali à frente dele. Mas apenas 3 em cada 10 conseguiram resistir, os 15 minutos e levaram os 2 marshmallows como prémio. E o mais interessante deste estudo é que isto foi feito na Universidade de Stanford, como eu disse, e estas crianças depois foram rastreadas para o futuro. Portanto, foram marcadas e acompanhadas para o futuro. E concluiu-se que realmente estas crianças, as crianças que tinham resistido até ao final da experiência, foram crianças que tiveram melhor aproveitamento escolar, que tiveram menor probabilidade de consumo de substâncias ilegais, tiveram menor níveis de obesidade, tiveram maior resistência, ao stress, melhores competências sociais, etc. Ou seja, eram crianças que, estavam muito mais bem preparadas e que conseguiram ter muito melhores, resultados. E, portanto, isto prova-nos um bocadinho que a nossa capacidade de resistirmos às tentações do curto prazo e termos aqui a visão de longo prazo, quer do lado pessoal, quer também do lado empresarial, nos traz grandes resultados, que nos traz melhores resultados, quer para a nossa vida pessoal, quer para a nossa vida profissional. Há algum tempo, num trabalho que fiz com uma empresa já de média dimensão, estava a passar por um momento difícil, perguntei ao empresário qual era o plano que ele tinha, para dar a volta àquela situação e colocar a empresa numa situação melhor do ponto de vista económico. E ele respondeu-me: Mariana, estou preocupada em pagar salários amanhã. Está-me a falar de futuro. Eu não sei se consigo sobreviver agora. E aquilo fez-me um bocadinho de confusão. E neste momento, que estamos aqui a passar por momentos bastante conturbados, em que há algumas empresas que efetivamente estão a sofrer, com este momento mais difícil. Isto é especialmente importante vocês entenderem, é que eu posso entrar aqui, no momento de só pensar no dia de amanhã, mas isso pode me custar muito caro, nos dias futuros. Claro que temos que pensar em resolver alguns problemas que surgem, mas sempre, com a visão do longo prazo, no fundo, porque senão posso estar a tomar decisões extremamente erradas. Há muita gente que me responde: Mariana, está bem, mas agora não tenho tempo para pensar nisso. Neste momento começo a falar com todos os meus clientes sobre o plano 2022. É pá, Mariana, agora não, porque eu, tenho é que vender, produzir, entregar, e estou a ouvir ainda clientes a reclamar. É pá, e depois logo se vê, vamos resolvendo à medida que vai acontecendo. Eu compreendo que há necessidades de curto prazo, mas se não pensarmos de uma forma muito estruturada, dificilmente tomamos as melhores decisões. Entramos aqui naquilo que eu chamo o modo apneia, do desenrasque, de venho cá em cima só para respirar qualquer coisa e lá vou outra vez para o fundo. e não conseguimos sair do mesmo sítio. Portanto, cuidado com as táticas de curto prazo. Dificilmente conseguimos chegar a bom porto se não nos focar, se nos focarmos apenas no que está agora a acontecer. Acho que este é o momento para nós levantarmos um bocadinho a cabeça, olhar lá para o fundo e pensarmos onde é que nós queremos estar. Lembrem-se que não é o que nos acontece que nos condiciona, é o que fazemos com o que nos acontece. E se soubermos verdadeiramente, se tivermos bem definido o sítio para onde queremos ir, já temos uma definição mais clara que nos ajudará a traçar o caminho. Quando as dificuldades aparecerem, eu já tenho uma noção mais clara de como é que as posso ultrapassar. Isto é, um bom planeamento. Um bom planeamento dá-me o sítio para onde eu quero ir, como é que eu vou lá chegar e quais os obstáculos que eu posso encontrar e como é que eu os posso ultrapassar. Portanto, dá-me aqui alguma força, no caminho. E devemos começar a preparar o futuro hoje, todos os dias. Não pensem que é uma tarefa para fazer depois. Não entrem no modo de procrastinação do eu depois faço, eu depois vejo. E por isso hoje vou-vos dar aqui algumas ideias que podem ajudar-vos realmente a definir aqui este futuro. E hoje quando eu falar de futuro é mesmo futuro de médio e longo prazo. Ainda não vou falar de 2021. 2021 vai ficar provavelmente para a próxima semana, porque hoje quero falar ainda mais longe do que 2021. Quero falar na vossa visão, na vossa missão, nos pontos de cultura e depois nos objetivos de 3, 5 anos, porque isso será a base para depois definirmos o 2021. 2021 é uma consequência, não é a base. O 2021 vai ser mais um passo no caminho que eu quero definir. E a minha pergunta agora, e que espero depois ver aqui as vossas respostas aqui nos comentários, é: efetivamente vocês têm uma missão, visão e pontos de cultura definidos, escritos, e que os vossos colaboradores conhecem e que seguem no dia a dia? Eu vou-vos ser sincera, já me responderam que sim muitas vezes, e depois eu pergunto qual é. Ah, espero lá que eu tenho que ir ver ao site, espero lá que eu tenho que ir ver aquele papel lá no fundo. Isso não vale. Escrever umas frases soltas, umas frases bonitas que fez para um processo de qualidade ou que fez quando fez o site e escreveu lá uma frase bonita que ficou lá bem, isso não é definir a sua visão, não é definir a sua missão, não é definir os seus pontos de cultura. Isso são frases soltas, sem sentido. A visão, a missão e os pontos de cultura têm que ser algo que é muito sentido por si, para começar, mas também que já é sentido por toda a organização. Toda a organização tem que sentir estes três pontos como sendo seus, como fazendo parte do seu ADN. E por isso, se ainda não fez, esteja com atenção, porque vou falar um bocadinho sobre cada um deles. Então, o que é a visão da empresa? A visão é o sonho que desenhamos para a empresa, mas é um sonho que é definido de uma forma específica. Obviamente que não é como um objetivo, não é tão enquadrado, não tem que ser enquadrado o tempo, não tem que ter aqui uma métrica muito específica. Mas tem que ser algo que eu consigo entender perfeitamente o que é que quer dizer. Não pode ser, quer ser uma empresa de referência. O que é isso de ser uma empresa de referência? Referência em quê? Aonde? Para quem? Portanto, tem que ser algo que eu diga aquela frase e eu entenda o que é que aquilo quer dizer, mas que eu também consiga transmitir a toda a gente exatamente o que é que eu quero dizer. Quais são as perguntas que uma visão deve responder? O que vamos ser no futuro, aonde quer chegar, quais os resultados que quer atingir, o que queremos ser. Não existe uma verdadeira visão empresarial sem um empresário sonhador. Alguém que consegue realmente tirar os pés do chão e imaginar o futuro muito promissor. Tem que ser um sítio longe daquele onde nós estamos. Não pode ser algo que eu acho que vou realizar amanhã, porque isso não é inspirador nem para mim, nem para os meus colaboradores. Tem que ser algo que eu provavelmente ainda não sei como é que vou lá chegar, portanto, não é algo que eu vou dizer a seguir, ok, então como é que eu vou lá chegar? Não. É algo que está longe, é algo que ainda é longínquo, ainda não consigo perceber como é que vou lá chegar, mas é algo que eu ambiciono, é algo em que eu acredito, é algo que eu quero passar verdadeiramente aos meus colaboradores. É este o propósito da minha empresa. Tem que ser algo muito forte que me faz acordar todos os dias, que me faz levantar da cama em momentos difíceis, que me faz ter força para ir mais além e para ultrapassar os momentos menos bons. E que tem que ser tão importante para mim, tem que ter esse efeito em mim, mas também tem que ter efeito, esse efeito nos meus colaboradores. É algo que tem que vibrar comigo, e tem que, assumir uma enorme força. Não sei se leram o livro que eu adoro e que recomendo vivamente, se ainda não leram, que leiam, que é O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi psicólogo, psiquiatra austríaco, que sobreviveu aos campos de concentração que teve em Auschwitz e que explica de uma forma muito visual. É um livro forte do ponto de vista da imagem que transmite. Como esses tempos foram difíceis e cruéis, como foi duro passar por aquela experiência. Mas ele tira um grande ensinamento daquela experiência, e que nos transmite que quem sobreviveu àquela experiência altamente traumatizante não foram os mais fortes, não foram os mais novos, não foram os mais saudáveis. Foram sim as pessoas que tinham um propósito maior do que aquele momento. Tinham algo que cá fora pelo qual queriam sobreviver. Viam o mundo depois daquela experiência traumática. E foi exatamente isso que os fez aguentar experiências terríveis que os fez acordar todos os dias e passar por momentos muito duros e sair e vir cá para fora e continuar a viver. E portanto é deste propósito que falamos também nas empresas, porque ser empresário não é fácil. Ser empresário não é uma experiência que seja leve. Há momentos muito bons, há momentos ótimos, mas também há momentos difíceis. E se nós não tivermos aqui este propósito muito forte, dificilmente vamos conseguir pôr o melhor de nós em cada dia. E para os nossos colaboradores é exatamente a mesma coisa. Há dias em que eles não lhes vai apetecer sair da cama, que vão estar cansados, que vai estar a chover e que é mais difícil, vão apanhar mais trânsito, sei lá. Há N razões pelas quais eles se vão sentir com menos vontade de vir trabalhar. Mas se acreditarem no propósito que eu tenho, se sentirem que aquilo que vêm fazer para o trabalho faz muito sentido, eu acredito vivamente que eles vêm e que eles se levantam e que sentem aqui a motivação para vir trabalhar. É passar aqui da motivação para a convicção. Deixa de ser uma coisa que depende da energia e passa a ser uma coisa que depende da minha convicção interna. Eu sei, eu quero, eu acredito nisto e, portanto, eu vou. E, portanto, é disto que as empresas precisam para dar sentido aos seus esforços diários. É esta força interior que nós temos que passar. Esta visão que tem que trazer esta convicção a todos os nossos co colaboradores para os trazer cheios de força todos os dias para o trabalho. Para definir a frase, a visão pode ser mais quantitativa, faturar X mil euros por ano, pode ser vender 1 milhão de produtos, pode ser geográfica, chegar a todos os continentes, pode ser superlativa, ou seja, ser líder de mercado em faturação, ou ser o fornecedor com mais clientes, ou ser a empresa com maior nível de clientes que se lembram de nós, satisfação de cliente. Enfim, há várias formas de definir a visão, mas lembrem-se que elas têm que ser bastante específicas, ou seja, ser aqui uma referência no mercado é curto, tem que ser uma referência no que diz respeito ao serviço no mercado português, na região norte. Sei lá, coisas mais específicas que nos permitem também aferir se estamos realmente a aproximar-nos da visão ou nos estamos a afastar desta mesma visão. A seguir, passamos então para a missão. O que é a missão da empresa? A missão será a forma como a liderança entende que a empresa deve ser reconhecida. A forma como deve responder ao mercado, àquilo que representa para atingir a tal missão que foi definida anteriormente. Deve definir a forma de estar, de fazer, a forma de trilhar o caminho para atingir a visão. Deve estabelecer a imagem que nós queremos ter no mercado, pela qual queremos ser, a imagem que os clientes devem ter de nós, a percepção que os clientes têm desta empresa. No fundo, é o como. É o como é que a empresa vai atingir a missão. O como, obviamente, no ponto muito lato, não é a ação concreta, mas é aquilo pelo qual queremos ser reconhecidos e que nos permite atingir a visão que definimos. Algumas perguntas que devem ser respondidas pela missão. O que nos propomos a fazer? Como deve ser feito? Qual o papel da minha organização no mercado e na sociedade? Quem é que eu quero atingir? Qual a responsabilidade social do meu negócio? Enfim, são alguns exemplos, mas se procurarem no mercado também por as empresas de referência e virem a visão e a missão, percebem facilmente o que é que as distingue. Nem sempre estas duas definições são iguais, ou seja, há aqui mesmo em termos de bibliografia, nem toda a gente tem visão e missão da mesma forma, mas basicamente é o que é que queremos ser e como é que queremos ser conhecidos, onde é que queremos chegar e como é que queremos ser conhecidos. No fundo, são estes dois pontos que são o mais relevante destas duas definições. A terceira, que eu falei já, pontos de cultura, é para mim uma das mais importantes definições e que fica muito esquecida na maior parte das empresas. A cultura da empresa define as regras do jogo, é os pilares pelos quais a empresa se deve reger. É muito importante que eles estejam bem definidos, que sejam muito claros e que sejam conhecidos de todos e cumpridos por todos. É os princípios que regulam o comportamento da equipa e que permitem o alinhamento entre todos os que estão envolvidos. É muito importante que estes pilares se mantenham fortes e que sejam inabaláveis. É muito importante que, à primeira vez que eu vejo alguém a pôr aqui, como se costuma dizer, o pé em ramo verde, ou seja, a fugir ligeiramente aqui do ponto de cultura da empresa, que eu tenha uma reação muito rápida, porque é muito importante, efetivamente, que eu não deixe abanar os pilares da minha empresa. Estes são os princípios básicos que toda a empresa deve seguir e eu devo ser intolerante, totalmente intolerante a qualquer desvio destes princípios. São poucos, mas são fundamentais para para a manutenção e o equilíbrio da empresa. São estes princípios que eu devo procurar quando vou contratar alguém, ou seja, quando eu vou contratar uma pessoa nova, estes são os comportamentos, os valores que eu devo procurar na pessoa que vou contratar, e internamente eu devo estar a repetir constantemente estes mesmos valores, estes mesmos pontos de cultura. Há quem tenha até, pela sua importância, estes pontos de cultura escritos na parede, para que as pessoas fixem bem que aquilo é a coisa mais importante. É a base, é a base, os alicerces da casa. E se os alicerces tremerem, a casa vai abaixo. E portanto, é muito importante que isto fique muito claro e que vocês sejam os verdadeiros guardiões dos valores da vossa empresa. Uma empresa deve ter entre 6 a 9 valores, deve, entre 6 a 9 pontos de cultura, sendo que 2 a 3 devem servir os clientes, 2 a 3 devem servir os colaboradores e 2 a 3 devem servir os sócios da empresa. Mais ou menos, portanto, é aqui os stakeholders, não é? Da organização devem se organizar. E é muito importante que isto seja sentido e sabido por todos os intervenientes, até os nossos clientes. É muito importante que entendam que esses são os nossos princípios e que nós não os vamos deixar nem a eles trabalhar connosco fora daqueles princípios. São pilares, são alicerces que eu não vou deixar abanar, ok? Só para vos dar um exemplo do que é que estamos a falar com pontos de cultura, aqui na empresa Paulo de Vilhena, os pontos de cultura que nós temos são responsabilidade, integridade, serviço, gratidão, performance, conhecimento, sucesso e abundância. Portanto, estes são os princípios que regem o nosso dia a dia. E que o Paulo faz questão de nos recordar com alguma frequência e de rapidamente, quando vê aqui algum desvio, ele é o primeiro a nos mostrar como estamos nos a desviar e que esse não é garantidamente o caminho. E agora pergunto, já pensou o que faz sentido para a sua empresa, em termos de visão, missão, pontos de cultura? É um dos trabalhos de casa que eu lhe vou pedir. Mas sobre isso falamos daqui a alguns minutos. Então, depois de ter o destino traçado, portanto, ter esta visão de longo prazo ainda muito abstrata, não é? Porque obviamente nada disto é muito concreto e muito direcionado à ação, poderá efetivamente começar a trabalhar nos objetivos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo por esta ordem. Atenção que é muito importante que entenda que primeiro trabalhamos a longo prazo e depois então vamos falar do médio prazo e do curto prazo. Não faça o contrário, porque aquilo que condiciona o curto prazo é o longo prazo, não é o contrário. Okay? Portanto, isto é uma noção que é muito importante, até porque no longo prazo nós conseguimos abstrair-nos um bocadinho do sítio onde estamos. E o objetivo é exatamente esse: é não condicionarmos o nosso futuro pelo nosso passado. É conseguirmos entender que aquilo que fizemos até hoje trouxe-nos até aqui, mas se fizermos diferente, podemos ir muito mais além. E, portanto, não podemos condicionar o nosso futuro pelo nosso passado. Obviamente que é a base, é o sítio onde estamos hoje, mas há um caminho que podemos percorrer para chegarmos onde nós quisermos. E, portanto, depois de ter os objetivos definidos, então, sim, podemos fazer o plano estratégico, 3, 5 anos, e um plano de execução para o próximo ano, para garantir que depois, com a gestão tática do dia a dia, conseguimos alinhar os resultados obtidos com os objetivos traçados. E então, já alguma vez pensou onde é que a sua empresa vai estar daqui a 3, 5 anos? Vamos pôr 5 anos. Já alguma vez pensou onde é que a sua empresa, vai estar daqui a 5 anos? Já alguma vez pensou o que é que vai ser a sua vida daqui a 5 anos? É engraçado porque, do ponto de vista, pessoal, esta é uma pergunta que eu faço, muitas vezes, ou sempre que faço um recrutamento, eu pergunto às pessoas: olha, onde é que pensa que vai estar daqui a 5 anos? E a maioria das pessoas nem responde, nem sequer me dá uma resposta. Diz: ah, não sei, sei lá, não, nunca pensei nisso, nem pensou, nem quer pensar. Portanto, a grande maioria não responde à pergunta. Depois há uns que dão uma resposta vaga, né? Tipo, ah, quero estar bem, quero ser feliz, quero estar em paz. Enfim, aquelas respostas vagas que nós pensamos, percebemos que são chavões, que não foi muito pensado, mas que são respostas um bocadinho banais. E depois há um grupo pequeno que já tenta responder alguma coisa, mas que claramente se percebe que é uma resposta que não foi, que nunca foi pensada, que nunca foi organizada. Nunca descobri ninguém que me desse uma resposta: Mariana, daqui a 5 anos quero isto, isto. Nunca descobri ninguém. Se algum de vocês tem isto bem estruturado, parabéns. São realmente uma exceção das pessoas com que eu costumo falar. Então, em que é que consiste este plano? E agora voltando aqui ao lado empresarial da questão. A primeira parte é, obviamente, pensar em termos numéricos. É pôr aqui números na coisa e pensar qual vai ser o resultado da minha empresa daqui a 5 anos. E atenção, vocês, resultado, o primeiro número que vos vem à cabeça é faturação. Mas não é faturação que eu quero que seja o primeiro número que vocês pensem. O primeiro número que eu quero que vocês pensem é resultado líquido. É lucro. Ok? Esse é o primeiro número que eu quero que vocês pensem. É quanto é que vocês acham que vai ser o vosso lucro daqui a 5 anos? O lucro da vossa empresa daqui a 5 anos. Eu sei que muitos de vocês provavelmente não sabem quanto é que é o lucro hoje. Mas se não sabem, vão ver, porque é um número muito relevante da vossa empresa. Portanto, vão ver quanto é que é o lucro hoje, e depois tirem os pés do chão, sonhem, porque é assim que se pensa há 5 anos, e ponham aqui o um número de lucro. Deixem-me dar-vos aqui mais uma dica. É que dizem os estudos que nós, normalmente, avaliamos aquilo que somos capazes de fazer no próximo ano, mas subavaliamos aquilo que somos capazes de fazer no longo prazo. E, portanto, tendo isto como princípio, ponham lá um número e multipliquem por 5. Ah, já para não dizer por 10, normalmente diz-se que multipliquem por 10. Mas sejam ambiciosos, ponham lá um número verdadeiramente ambicioso. Não sejam demasiado cautelosos quando se prende com pensar a 5 anos. 5 anos, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. E, portanto, se vocês pensarem como é que vão mudar, tenho a certeza que vão conseguir lá chegar. Depois, então, ter o lucro, podem fazer a conta e perceber quanto é que será o nível de faturação, que é um número que eu acredito que, na maior parte dos vossos casos, vos seja muito mais claro, não é? Que é um número que vocês estão mais habituados. Mas, de qualquer forma, é um número que é uma consequência e não a base. Aquilo que vocês devem querer saber é: ok, quanto dinheirinho é que eu vou ganhar com o meu negócio? Quanto dinheirinho é que eu vou ter para depois reinvestir e fazer crescer e tudo mais? Obviamente que não é para ir tomar bebidas azuis com o chapéuzinho para uma ilha paradisíaca, mas é para fazer o negócio crescer, para pensar em novos projetos, para tudo isso. E, portanto, pensem nestes dois números. Obviamente que depois há aqui sempre o número do cash flow, não é? Do dinheiro que, na verdade, é libertado depois do lucro. Mas para a maior parte dos negócios, a 5 anos, talvez não seja aqui tão claro. Mas se pensarem no lucro e se pensarem na faturação, já é um bom início de plano de longo prazo. E depois pensem quais são as capacidades que vocês têm que desenvolver para lá chegar. E aqui capacidades. O que é que vocês têm que ir procurar, que não têm hoje, para lá chegar? Alguma coisa tem que ser, porque se vocês já tivessem tudo, já lá estavam, não é? Por isso é que certamente que alguma coisa ou algumas coisas vos faltam para conseguir atingir estes objetivos. E, portanto, podem ser conhecimentos, pode ser pessoas, pode ser capital, podem ser máquinas, podem ser sistemas, pode ser espaço, pode ser, enfim, podem ser N coisas e até podem ser várias coisas em simultâneo. E por isso, identifiquem aquilo que vos está a fazer falta agora, ou que vos vai fazer falta durante os próximos 5 anos, para chegar a este objetivo. Porque, mais uma vez, o futuro começa-se a construir hoje. Se eu quero estar num sítio daqui a 5 anos, eu sei que vou precisar de algumas coisas, mas eu vou precisar de as ir fazendo, ou de as ir comprando, ou de as ir recrutando, ou depende do qual é a capacidade que vocês têm que trabalhar durante os próximos tempos para lá chegar. Por isso, foram os meus as, a minha partilha de hoje. Visão, missão, pontos de cultura, objetivos de longo prazo. Depois de termos isto tudo, podem ter então a tal base sólida para construir o plano de 2021. Para conseguirem entender que 2021 é só um passo para aquilo que vocês querem chegar daqui a 5 anos. Portanto, torna-se muito mais claro o que é que vocês têm que conquistar no próximo ano, se souberem para onde é que querem ir daqui a 5. E, portanto, é uma ajuda preciosa que vocês têm, mas lá está. Sobre isso, na próxima semana, certamente que eu vou partilhar convosco algumas ideias aqui do Plano 2021 que vos podem ajudar garantidamente. E para terminar, o trabalho de casa. Como já vem sendo hábito, eu todas as quartas-feiras vos deixo aqui um trabalho de casa, porque eu acredito que não há resultados sem ação. E, portanto, arregaçar as mangas e vamos lá ao trabalho. Então, visão, missão para a vossa empresa. Perceberem exatamente para onde querem levar o vosso negócio. Escrevam, pensem bem sobre o assunto, ponham no papel. É importante, não é só ficar aqui, é preciso escrever. Partilhem com a equipa, vejam se essa visão os envolve e, portanto, tentem ao máximo que ela seja específica, que toda a gente entenda o que é que ela quer dizer e que vibre cá dentro. Ela tem que vibrar dentro de vocês, ela tem que vibrar dentro da vossa organização. Ponto número 2, os pontos de cultura. Isso vai claramente ajudar-vos a definir o tipo de pessoas que querem que vos acompanhem neste caminho, que vos permita também olhar para a organização e perceber quem são as pessoas certas, as pessoas que lá estão, que se alinham por estes princípios e quem são aquelas que, se calhar, vocês têm que lhe dar o toquezito, que a coisa não é por ali, ou pensar rapidamente em substituí-las. E o ponto 3 é, então, esta questão do plano de alto nível para 3, 5 anos. O nível de faturação, o nível de lucro, ao contrário, o nível de lucro primeiro e depois o nível de faturação. correspondente e as capacidades que têm que desenvolver nos próximos 5 anos para conseguir atingir este objetivo. Conhecimentos, pessoas, financeiras, capital, espaço, sei lá, máquinas, softwares, o que for, não sei. Vocês devem entender em termos macro aquilo que vos faz falta para lá chegar.